Conversa com o autor.
Está no ar Conversa com o Autor. O programa é uma parceria da Casa da Leitura da Fundação Biblioteca Nacional com as rádios da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Hoje recebemos Renata Frade.
Oi, Kátia. Um prazer enorme estar no seu programa. Um beijo a todos os ouvintes.
E Jerusanina.
Olá, agradeço a oportunidade. Vai ser ótimo o momento.
Eu sou Kátia Navarro e o Conversa com o Autor está começando. Renata Frade é escritora. Em 2016, fez parte de duas antologias de contos e poesias. Antologia Patuscada contribuiu com conto e poesia da editora Patuá e Contágios, organizada pelo jornalista José Castelo, autora do conto Irmandade, pela 8,5. Empreendedora editorial, sócia fundadora da Punch, mestre em literatura brasileira pela UERJ, com dissertação sobre mercado editorial, jornalista formada pela PUC-Rio, foi repórter dos jornais Extra e O Globo e resenhista de lançamentos literários e sobre jornalismo do Ideias, do Jornal do Brasil. Organizadora e coautora do livro Delas, lançado pela Rocco na Bienal do Livro 2016 de São Paulo. Jerusanina é pianista, concurso técnico pelo Conservatório Brasileiro de Música e amante de arte e literatura desde a infância. Advogada com pós-graduação em Direito Público e Privado pela EMERJ, mestrado em Criminologia pela UCIS de Buenos Aires, atua como membro da Banca Examinadora de Direito Penal do Exame Nacional da OAB pela Fundação Getúlio Vargas desde 2011. Escreveu o romance O Piano, publicado pela editora Giostre em 2015, e é coautora em Novos Talentos da Literatura Brasileira pela editora Mar de Letras, selo Confraria de Autores, publicado após concurso literário em todo o Brasil no ano de 2014, tendo participado com o conto O Boto Namorador e a poesia Sinestesia. É coautora do livro Contágios, com organização do crítico literário José Castelo, tendo participado com o conto Palavras Não Ditas, publicado pela editora 8,5 em 2016. E é coautora do livro Protagonismo Feminino em Prosa e Verso, tendo participado com a poesia Tua, pela editora Escortece, em 2016. Renata Frade, eu começo com você, cuja última produção chama-se O Livro Delas. Queria que você começasse falando desse trabalho.
Bom, Kátia, o livro Delas, ele foi pensado para compor o projeto Lit Girls BR. Desde que a gente decidiu, né, eu e o meu sócio, Bruno Valente, criar esse projeto no fim de 2014, ele foi lançado no início de 2015, a gente tem um tripé de cultura, educação e entretenimento, no sentido de fomentar a discussão sobre literatura, formar novos leitores, fortalecer a cadeia e o elo entre leitor, autor, livreiro, blogueiro, booktuber, enfim, todos os receptores e produtores de conteúdo que a gente, enfim, detectou que a gente está vivendo uma revolução da leitura no Brasil. Então, a gente mapeou autoras que são best-sellers ou então estão numa fase ascendente de carreira, muitas delas já até vieram no seu programa, e a gente as convidou para participar das plataformas. E o livro é uma delas. Esse livro começou a ser produzido no segundo semestre de 2015. A ideia desse livro, nesse caso especificamente, foi minha mesmo, de fazer uma antologia de contos com o mesmo tamanho, quer dizer, um tamanho máximo, mas tentando buscar, dessas 9 autoras que puderam e quiseram participar dessa fase, o melhor do que elas escrevem dentro do seu respectivo gênero literário.
Vamos falar o nome das autoras, então. Bianca Carvalho, Carolina Estrela, Cris Melo, Fernanda Belém, Fernanda França, Graciela Mairinque, Leila Regó, Lu Piras, Tami Luciano. É isso?
Exatamente. E nós temos também na versão e-book 3 outras autoras. A gente teve um abraço muito forte, né, da Rocco pelo projeto e pelo livro. Então, eles entenderam que esse conteúdo adicional, que é inédito e exclusivo, que ele tem um perfil mais acadêmico, ele deveria entrar numa versão e-book, que é uma versão que você consegue ter um alcance mundial, né? De venda, e a gente tem esse objetivo, como eu falei inicialmente, da educação. Então, um artigo foi escrito pela Gabriela Rodella, que é doutora em educação pela USP, e ela tem uma tese sobre como a literatura de entretenimento para jovem pode ser uma ferramenta de formação de leitor no Brasil, sim, como usar essa literatura junto com os clássicos, qual é o desafio, como é que você faz esse equilíbrio. Então, o artigo dela fala exatamente sobre isso, na verdade, é meio que um resumo acessível. Nós temos também um artigo da Melissa Marques, que é uma blogueira e jornalista que cobre essa literatura há 10 anos, e ela fala sobre exatamente a mudança da nossa literatura em termos jornalísticos, né? E nós temos um artigo sobre os clubes do livro, baseado num case de um clube do livro específico, que é da Saraiva, aqui do Rio de Janeiro, que existe há 10 anos, e as edições mensais, elas às vezes levam, mesmo em dias de sol, né, dia de praia, 200 pessoas para passar umas 3, 4 horas falando sobre literatura. E esse artigo foi escrito justamente pela pessoa que organiza, né, que é a Frine Georgagopoulos. E ela, enfim, é blogueira também e, enfim, super engajada também nessa questão da formação de leitor. Essas autoras nunca tinham, a maioria, escrito contos também. Então, para elas ousaram na temática do que elas já escrevem e o formato era inédito. Então, o público achou que as histórias foram tão bem contadas que, assim, era poucas páginas, eram poucas páginas para dar conta do que eles, da qualidade do que foi abordado, dos temas, porque a gente fala sobre empoderamento feminino, sobre violência doméstica, sobre relacionamento na terceira idade, sobre relacionamentos, enfim, amizades. Então, ele é um livro também que eu acho bem democrático, porque apesar de ser um projeto para jovem, é um livro que vai até a terceira idade.
A Renata Frade fez um balanço para a gente do livro delas e praticamente o que a Renata diz hoje é uma realidade. A gente tem realmente um novo público leitor no Brasil, assim também como a gente tem um novo escritor nesse Brasil que aparece. E aqui ao meu lado, a outra convidada, Jerusa Nina, que entra nessa história exatamente como uma escritora jovem e que apresenta uma série de nuances, porque ela tem crônica, ela tem conto, ela tem poesia e ela tem romance. E eu vou falar com a Jerusa sobre o livro Novos Talentos da Literatura Brasileira, onde ela aparece com uma crônica, O Boto Namorador. É isso, Jerusa?
Isso, perfeitamente. Novos Talentos da Literatura Brasileira foi um concurso que houve em 2014, pela editora Mar de Letras, em que eu fiz uma releitura da lenda do Boto Namorador, né, enfocando a realidade também hoje da cabocla ribeirinha. Então, com essa releitura, o Boto Namorador, que foi classificado como talvez conto, talvez crônica, ou um gênero misto entre os dois, o Boto Namorador, ele é um dentista que participa de uma campanha eleitoreira e vai nos barcos, né, e obtura dente de graça, né, durante o dia na campanha eleitoreira a favor de um candidato amigo seu. E no final, à noite, numa festa, ele dança com a cabocla e no final de uma noite de amor, ele engravida a cabocla e segue no rio com aquele mesmo barco, com aquela campanha eleitoreira para engravidar outros dentes. Na verdade, outras caboclas, né? E essa releitura teve um impacto assim, bem interessante, principalmente na região, né, onde eu nasci, na cidade onde eu nasci, em Belém. Uns diziam que talvez os meus conterrâneos fossem ficar ofendidos com essa releitura, mas, na verdade, a resposta foi bastante positiva, tanto que deu origem a uma coletânea que eu devo terminar de escrever agora em 2017, que se chama Recontos Amazônicos. Então, onde eu peguei 10 lendas amazônicas e fiz essa releitura social. Então, lá o Curupira é traficante da fauna e da flora, tem outras questões aí também.
Esse conto, crônica, enfim, como você diz, que alguns dizem que é crônica, outros dizem que é conto, enfim. Você escreveu lá ou você escreveu aqui?
Eu escrevi aqui. Na verdade, eu moro no Rio de Janeiro já há 16 anos, né? Mas estou sempre em contato com a minha cidade natal, minha família. E dentro de mim tem todas essas raízes do mato, assim, da Amazônia, né? Porque embora eu tenha nascido na capital, eu tive muito contato com a floresta em si. Então, esse imaginário do caboclo, essas lendas todas são muito fortes.
Você, dentro do que até a Renata Frade falava aqui pra gente ainda há pouco, olha, não é fácil escrever um conto, começo, meio e fim, é algo que termina rápido, não é? Você sentiu algum tipo, ou seja, isso chega a passar pela cabeça, por exemplo, uma pessoa jovem como você, na hora que escreveu um conto, você sentiu essa dificuldade?
Bem, eu acho que cada texto literário, ele nasce de uma forma bem diferente para cada autor, né? Realmente, tem textos que são mais demorados, que são mais doloridos de nascer, né? Tem contos em que você imagina e aquilo te acompanha na mente por um tempo, amadurecendo, até chegar o dia em que você diz, não, hoje eu vou escrever, né? Na verdade, o Boto Namorador, como foi o primeiro conto dessa coletânea, ele não foi tão dolorido, não foi tão demorado, mas depois dele, sim, vieram outros que foi assim mais difícil de fazer, porque tem que ter um cuidado muito grande em não destruir uma imagem tão positiva que são dos seres imaginários da floresta, né? Então, quando a Matinta Pereira, por exemplo, que já é um outro conto que já tá pronto, a Matinta Pereira, na lenda original amazônica, ela perturba as pessoas e pede fumo, pede droga. Então, na releitura desse conto, é o contrário. Ela fornece a droga. Então, tem que ter muito cuidado na hora de misturar esses elementos, claro, para não virar algo panfletário, porque literatura não é fazer panfletagem de nada, e, ao mesmo tempo, dar um outro olhar, porque o objetivo final dessa coletânea é que seja lido por adolescentes, por jovens e adolescentes, né?
Seguindo nessa linha, a gente falando de jovens, adolescentes, escritoras jovens aqui presentes e contos, Renata Frade tem um conto na antologia inaugural Patuscada, eu falava isso logo na abertura do programa, e o conto dela tem um título muito bom, gente, RG. E antes da Renata ter falado desse conto, eu vou ler para vocês uma frase que, assim, olha, me tocou profundamente, eu achei assim, foi um marco para mim, logo que eu li o início do conto dela. Diz assim, ontem sonhei que estava em Moscou dançando pagode russo na boate Cossaco. Cuspia gomas de sangue sobre o meio fio. Isso é a abertura, logo de cara, do conto da Renata Frade. E a partir daí você fica preso a esse conto. Por isso que perguntei agora para a Jerusa sobre as dificuldades. Vamos a você, Renata Frade, como nasceu o RG?
Esse conto, que foi uma janela também, como a Jerusa, né? Que se abriu na Patuá, né? Um concurso. E foi uma coisa muito rápida, eu enviei, a gente poderia enviar um conto, uma poesia, ou dois contos, ou duas poesias. Eu não sou poeta, só que não me considero, mas eu sempre escrevi poesias no meu blog. E a louca resolveu mandar uma poesia para lá. E logo uma editora que ganha jabutis e todos os prêmios literários em poesia, né, que eles lançam poetas incríveis. E aí, enfim, escrevi esse conto porque eu queria estrear realmente de uma maneira forte. Eu queria falar sobre um personagem marginalizado na nossa realidade, na verdade, que é um transexual que se prostitui. E são pessoas invisíveis, E ele sofre uma agressão, né, uma violência, e é exatamente isso. O conto começa com ele num estado deplorável, cuspindo sangue, e as pessoas passam por ele como se ele fosse um lixo que esqueceram, um pacote de biscoito no meio da rua. Então eu tentei realmente escrever sobre coisas que incomodam, e que eu acho que são os desprovidos de cuidado. Eu acho que a literatura é entretenimento, mas ela tem que ser reflexiva também.
Uma das frases do conto dela, eu vou só pular um trechinho, mas, Renata, eu quero falar também sobre isso. Diz assim: rico é quem tem tempo. Eu tive. Gente, eu achei isso bárbaro. Uhum. Rico é quem tem tempo. Eu tive. Renata, eu queria que você falasse um pouco disso também, porque isso passa pela questão do personagem, né? De como é que você trabalhou esse personagem no conto.
É, eu acho que esse personagem é muito rico, assim, sendo modesto, mas eu acho rico na vivência dele, não na forma como eu escrevi, mas a vivência dele é muito rica, porque ele se prostitui por uma necessidade, mas ao mesmo tempo por uma autodescoberta do prazer dele. E ele aproveitou a vida dele nessa condição. Então, assim, hoje, você dar tempo para o seu prazer, para o que você gosta, prazer não é só o sexual, prazer da vida, é um luxo você ter esse tempo. E ele não tinha compromisso com nada, a não ser com ele mesmo. Então, para rico, é quem tem tempo, e ele teve. Ele teve de viver, e ele pagou esse preço do início do conto, dessa violência, que é errada, mas, enfim, o excesso da liberdade, a sociedade também não está preparada para pessoas com esse espírito independente, né?
A gente chama-se RG, por que, Renata?
Porque é questão da identidade de gênero. Esse personagem, ele tem múltiplas identidades e, enfim, é isso. RG é a nossa identidade. Então, a gente vai discutir essas questões em torno da identidade, né, a inclusão, né, social, nesse conto.
Muito bem. Então, agora eu passo aqui para a Jerusanina para que ela fale do romance O Piano e seus personagens.
O Piano, ele é meu primeiro romance, né? E ele surgiu a partir de uma ideia em que todo instrumento musical tem uma história. Então, se você parar para observar um piano de cauda, um piano de armário, qualquer que seja, mas em particular o piano desta história é um piano de concerto, então este piano, ele tem a capacidade de atravessar gerações. Então, se ele tem capacidade de atravessar gerações, ele também tem uma história de vida que passa pela história de vida de cada um que sentou nele e tocou. Então, o piano, a narradora é Áurea, uma mulher madura que vai contar o período da adolescência dela quando ela disputou pela primeira vez um festival de música, na mesma época em que ela está tentando descobrir quem é o pai. E nessa busca por descobrir esse segredo, que acontece no mesmo momento em que ela se descobre como artista, ela vai contar com a ajuda de Celina, que é uma professora de piano que morava no andar de cima e que vai apoiá-la na preparação para o concurso do Festival de Música, o primeiro concurso de pianistas solistas no Festival de Música que acontece no Brasil todo ano, em Londrina, daí a verossimilhança, né? E a partir dessas aulas particulares, uma grande amizade nasce em torno deste piano. Então, a Áurea fala: eu vou contar a história deste piano, mas, na verdade, é a história delas duas. São dois dramas familiares que se encaixam perfeitamente, né? E é uma história de amizade genuína, de lealdade e, principalmente, verdade. E, acredito eu, acima de tudo, de perdão nas relações familiares, porque é uma história de pais e filhos, né? E do amor que passa por todos esses personagens.
E o interessante, o pano de fundo tendo o piano e a arte.
Sim, porque as duas personagens, elas amam a música, amam o universo artístico do piano, né, em si. E, a meu ver, assim, Áurea, e essa já é uma visão que eu adquiri depois que o livro estava pronto, porque você escreve a primeira versão, a segunda versão, a terceira versão, essa é a terceira versão, e relê, eu reli 7 vezes antes de ser lançado, né? E à medida que você lê e relê o livro toma uma vida própria. Ele já não é mais o livro que você escreveu, é o livro que já existe no mundo. Então, depois que esse livro passou a existir no mundo, para mim, a leitura que eu faço dele é que a Áurea, ela é o trajeto para se chegar até a Celina, como se fosse o ideal de personalidade de um artista que conseguiu, que é uma coisa tão rara no Brasil, né? Um artista que conseguiu vencer as suas metas, alcançar os seus festivais, os seus prêmios, ir para fora, conhecer o universo erudito da música e, mesmo sendo assim, não perdeu a sua generosidade, a sua inocência dos primeiros anos, né? E o altruísmo, acima de tudo, também.
E interessante a gente colocar que, tal qual como se tocam as notas do piano, a autora, que no caso é Jerusanina, ela vai trabalhando o livro, nos levando, e parece que a gente tem as nuances da música. É impressionante como você vai num vai e vem para chegar na história, e como há um segredo que é despertado nessa história, e que você... Realmente, gente, você não imagina, né? Aqui não será dado spoiler de jeito nenhum, não se pode, mas o final desse concerto, ou seja, o último toque da nota, é brilhante. É para você aplaudir.
Ai, muito obrigada.
Né, Jerusalém? É para você acabar, né, essa música tocada e você, ó, né, o final desse concerto. Essa história tem a ver muito também com a Jerusanina, não digo a ficcional, mas o que você passou aprendendo, piano, enfim?
Bem, que, assim, fato é que eu tenho a experiência de conhecer o mundo da música, né? Então, você escrever sobre um lugar que você conhece é realmente mais fácil, né? Os dramas familiares, eles são totalmente imaginados. Totalmente. Mas a experiência de saber como funciona um festival de música, sim, é minha. Porque eu já não participei como solista, mas participei como ouvinte, como aluna deste festival de música, porque a história se passa no Rio de Janeiro e em Londrina, no Paraná, não é? Então, essa experiência, sim, eu aproveitei. E como a música sempre foi muito forte para mim, creio eu que isso tudo foi passado para dentro do livro. E é muito interessante porque quem tem um amor também pela arte de um modo geral e pela música em particular e pelo piano especificamente, esse livro acaba ressoando muito forte, né? Porque é verossímil, enfim.
Em relação a isso também, ou seja, essa questão do piano e da arte que a gente estava falando, e eu falei aqui da questão do toque, não só do toque do piano, mas no que a história nos toca, você falando das relações afetivas e das relações familiares e o quão são difíceis, né, Jerusa?
Sim, verdade.
No seu caso, você traz isso e o quanto é difícil tocar.
É verdade.
Essas relações.
E, assim, para mim, um presente imenso e totalmente, assim, inesperado que o piano me deu, foi que começou um certo movimento a partir de uma mãe e uma filha de 10 anos em Belém do Pará, que se chama Mel Bezerra. Ela leu o romance um capítulo por noite junto com a sua mãe. E depois elas duas me escreveram pela internet, né? E depois até falamos pelo telefone, trocamos telefone por mensagem privada. E a mãe me disse que serviu para edificar o relacionamento delas duas. Porque também é uma história de mãe e filha. E aí aconteceu que todas as feiras que eu participei de uma feira em Joinville, a Bienal do Livro ano passado também, a Feira Panamazônica lá em Belém do Pará, e esse ano a Bienal lá em São Paulo. Então, a partir desse relato que foi tão precioso, e a Flicampus também, né, em Ponta Grossa, esse relato que foi tão precioso, sempre que vinha uma mãe e uma filha, eu contava essa história. E aí acabou que essas mães que ouviam começaram a fazer as mesmas coisas. E me escrevem dizendo, olha, nós terminamos de escrever e o impacto que a história surte nesse relacionamento dessa mãe e dessa filha. Ou seja, é um efeito extraliterário. Porque se o livro fala de restauração de relacionamentos familiares, acabou que ele surtiu esse efeito em que se propôs lê-lo junto, né? Então isso para mim foi um presente que eu jamais imaginei ganhar.
O que pode trazer como mudança a leitura do seu romance? Que relato é esse que elas te dão?
Compreensão e perdão. Perdão, né? Porque, principalmente na adolescência, e a protagonista é a Áurea. Embora mais velha, ela conta o período da adolescência. Então, acabou que as jovens se identificaram bastante, né? Isso não é pensado quando você está escrevendo o livro. Mas aconteceu, né? E então, neste momento, neste relato, neste recorte de vida da adolescência, onde há a descoberta real de quem são seus pais. Então, a personagem, ela se lança por descobrir a identidade física do seu pai. E ela acaba descobrindo uma identidade afetiva de quem realmente está perto dela. Então, ao descortinar essa nova realidade, se tem frustrações, sim, mas também a superação e perdão, e com perdão a restauração de todos os elos.
É, isso que você está falando, então, assim, só para as pessoas teriam que ler o livro da Jerusa, fácil de encontrar o seu livro, Jerusa?
Sim. Você pode encontrar na Travessa, na Saraiva, uhum. Né, pelos sites, inicialmente, também nos pontos de venda da editora Giostre, e algumas livrarias menores também.
Fica aí o convite, então, para que os leitores possam ter acesso a O Piano, de Jerusanina. E, como ela mesma disse, seria agradável, muitas vezes, uma leitura mãe e filha desse livro.
Ou filhos também,
ou
com
filhos,
pais, né?
Geral,
assim,
com os pais.
Não é um livro só para meninas.
Isso, livro... com certeza, você não sai... De forma nenhuma você sai igual depois de você ouvir esse concerto desse piano aqui. Há um concerto, inclusive.
Sim, sim, sim.
Você ouve o concerto, você lê o concerto, depois faz um concerto nas suas relações.
É uma metalinguagem.
Né, Jerusanina? Verdade. Bom, Renata Frade está ouvindo atentamente aqui o que a gente está falando. E tanto Renata Frade quanto Jerusanina, elas têm no livro Contágios uma interseção aí de trabalho, porque as duas escreveram nesse livro, Estúdio do Conto, que foi organizado pelo José Castelo. Eu vou começar com a Renata Frade falando sobre a participação dela em Contágios.
Bom, eu vou contextualizar um pouco essa história, né? Esse livro, ele é fruto de, na verdade, de duas oficinas, uma na Estação das Letras. A gente, nós, eu e Jerusa, já éramos alunas de outros cursos lá, né? E esse curso começou em 2014, ele foi interrompido. E ele foi retomado em 2015. E nós éramos 15 pessoas nessa turma. E, assim, houve uma junção de uma outra turma, né, de 2013, dentro do Contágios. A gente conseguiu que a 8,5 se interessasse pela publicação. Então, foi uma felicidade ter tanta gente boa, né, muitos autores já publicados nesse livro. E para mim foi assim um processo de quase psicanalítico para poder escrever esse conto, porque os contos eles foram burilados durante 6 meses. Então, no início, o meu conto ele estava muito cru. Eu trato uma temática que eu considero polêmica, né? Minha protagonista é uma lagartixa, que é uma crítica literária. Então, eu trago questões do mercado, né, para a literatura, que são da literatura para a literatura. E no início, inclusive, ele tinha vários termos do mercado que o José Castelo detestou, inclusive, que eu trouxesse os termos. Então, eu ainda tive que trabalhar o conceito sem ser jornalística, né? E essa coisa de ter trabalhado em redação, para mim, me traz uma dificuldade maior por causa do estilo do texto. Que às vezes o literário é você trabalhar o imaginário. E eu tenho que sempre botar uma rédea para não ser tão objetiva, né, na comunicação disso. E aí, assim, foi um desafio, porque o Irmandade ele surgiu de uma inquietação que eu vivia há muitos anos, é que tem até a ver com o livro delas também, de jornalistas, formadores de opinião, não considerar a literatura de entretenimento uma literatura, de haver um preconceito. E, por outro lado, o autor de entretenimento achar que o de alta literatura é como se fosse um santo no altar, uma pessoa inacessível. E aí esses universos perdem muito sem conversar, sem se comunicar. Então, eu tentei trabalhar a questão dessa comunicação, da interseção desses mundos, e o quanto é ridículo que isso não aconteça muitas vezes, porque parecem assim, cachorros que se conhecem na primeira vez, eles ficam se cheirando, mas eles não se esbarram, eles se olham à distância. Então, a minha crítica à Custódia, ela é uma crítica literária que tem, enfim, um olhar da alta literatura sobre apreciação crítica, e ela acaba entrando num quarto, numa casa, de uma autora de entretenimento que está escrevendo um romance que já faz parte de uma série dessas, tipo Chique Elite, sobre o amor, e ela lê, né, trechos impressos na mesa dessa autora e acha aquilo tudo um horror. Então, é uma coisa bem louca, porque, na verdade, é uma polêmica para os dois lados, porque eu acho que se o de entretenimento ler, vai querer matar, e o de alta literatura também. Porque a gente expõe, eu tentei expor, essas questões que são sensíveis na apreciação da leitura. Por que que uma não pode ser boa e a outra também não, entendeu?
A outra personagem da Renata, essa que escreve de entretenimento, chama-se Analice. E, realmente, até algumas frases que a Renata coloca no conto, né? O ser humano é um poço de contradições, mas essa vai ter jeito. Custódia balançava a cabeça e lubrificava os olhos vidrados em quadros de fotos com Audrey Hepburn e obras escritas por Jane Austen. Nas casas onde havia se hospedado, reparou que as celebridades também eram referência para mulheres da mesma idade, como se ainda estivessem circulando por aí todos os dias em entrevistas de TV. Quer dizer, o próprio texto da Renata mostra o preconceito da Custódia de forma muito clara e evidente. Ela vai ter jeito, quer dizer, então daquele jeito não está bom, tem que modificar. Ela não aceita, né?
Não
há uma aceitação. Não. Isso é que é uma coisa que a Renata está trazendo e que explica para a gente no conto dela.
E eu acho assim, a lagartixa é um ser mutante, né? Você pode tirar parte dela, ela vai sofrer uma mutação. Eu acho que isso também foi proposital, porque o que ela quer impor a essa autora é essa mutação. E ela realmente sofre uma mutação. Não vou falar mais, senão conto o fim, mas enfim. Uhum. O fato é que essa autora de entretenimento, ela vive uma crise por causa da Custódia, né? Então, é meio um realismo fantástico também, que eu tento trabalhar, no sentido de trabalhar essas questões que são, enfim, do dia a dia, até de quem trabalha com livro, mas, ou de quem lê, mas, assim, como botar uma crítica literária que é uma lagartixa, né?
Aí é o que a Renata diz. Só mesmo lendo o livro, vou repetir para vocês, chama-se Contágios, Estúdio do Conto, organização de José Castelo. Tem vários autores realmente que participam dessa coletânea. Cada conto melhor do que o outro, posso garantir para vocês. Tem o próprio José Castelo, tem Pedro Silva, tem Adriana Vieira, Antônio de Medeiros, enfim, Eliane França, vários, e tem também Jerusanina, que escreveu Palavras Não Ditas. Gente, olha que título ótimo de conto. Que palavras são essas, Jerusanina?
Então, palavras não ditas são as palavras caladas, realmente. São as palavras que você gostaria de dizer e, por um ato de violência, muitas vezes incompreendido até de quem sofre, as palavras não são ditas. Elas são engolidas, elas são silenciadas, elas são adoecidas também. Então, esse conto, Palavras Não Ditas, ele surgiu a partir de uma imagem que eu, observando, né, escritor, de modo geral, ele adora contemplar, né? Então ele olha, faz uma viagem de carro, ele fica assim olhando a paisagem, tudo é material que você absorve e isso vem para sua alma com uma força assim impressionante. Então numa viagem de carro para Campos de Goytacazes, eu comecei a observar aqui no alto de colinas, sempre havia aquelas casas sem nada, casas apenas erguidas de alvenaria, só as paredes, mas sem teto, sem janela, sem nada, sem ninguém. E aquela imagem, tantas vezes repetidas, começou a me intrigar e eu me fazia a pergunta, quem morou ali dentro? Onde está a família que morava ali dentro? Por que que foram embora? E ao ir embora, levaram tudo, levaram até o teto, até as portas, até as janelas. Então, disso começou a surgir, então, na minha mente, o conto de uma mulher que casa cedo e vai morar com o marido, longe da família, longe de seus irmãos, já sendo órfão, e ela vai, dia a dia, sofrendo uma espécie de violência, só que ela não tem capacidade de criticar a sua realidade e perceber que aquilo que ela sofre é violência. Então, ela começa a perceber que a rotina, antes preciosa, antes amorosa, vai perdendo o seu romantismo, o seu brilho, e vai entrando num processo desconhecido de tristeza. Então ela fala assim, no início eu não tinha tanto frio aqui dentro dessa casa, mas hoje, por quê? Porque hoje não tem as janelas. Então ela narra o cotidiano com o seu marido e a mudança da rotina do casal, em particular deste marido, que passa a chegar horas depois e no final de tudo ela começa a perceber que os móveis estão desaparecendo e ele começa a chegar em casa com o cheiro de cachaça e de flor e depois desaparece, enfim, desaparece as portas, as janelas. Ele vai embora e ela fica dentro daquelas paredes erguidas, sentindo frio. E palavras não ditas, porque ela sempre fala, eu pensei que era para falar. Pensei que não era para falar, não falei.
Isso é interessante e traduz muito o universo feminino, por mais que se tenha progredido nesse sentido, e a gente está no século XXI e pode falar que muita coisa mudou, é muito, muito comum e cada vez que a gente fala nesse assunto, muitas mulheres se identificam nas tais das palavras não ditas e no esperar que o outro diga, né? A mulher fica esperando que então o homem diga alguma coisa ou que ele, né, faça aquilo que ela está esperando e ela não diz, ele não faz e aí ficam. E você tem razão, Jerusa. A forma como ela conduz o conto é extremamente inteligente. Sai uma janela, depois sai a outra, e depois sai a porta, e depois sai isso, e depois sai aquilo. E vai saindo, né, gente, da pessoa. Vai saindo o afeto,
exatamente,
vai saindo a ligação.
É interessante que ela fala no final que sumiu tudo. Só não foi tirado o fogão a lenha porque não dava para tirar. Então, é interessante porque essa realidade, embora tenha mudado, mudou pra gente. Nós, mulheres que tivemos oportunidade de estudar, de comer, de viver, de se divertir.
De trabalhar, ganhar um
de
salário,
trabalhar,
né,
isso, é. Mas tem muitas outras mulheres que não têm essa oportunidade e vivem essa realidade. Não falei porque pensei que não era para falar, não é?
Sim, e ela coloca, vou também só um trechinho aqui de como ela coloca isso para que vocês possam entender. 7 horas da noite e 3 batidas de pé. Não cheirava a flor, cheirava a suor e cansaço. Coitado. Esperei que ele fosse perguntar. Pensei que ele fosse reclamar. Não falou nada. Achei que não era para falar. Não deitou do meu lado, nem me olhou, dormiu sem angu na barriga. E aí ela continua, tem mais um trecho do texto, mas é só para colocar para vocês ou dar um exemplo de como ela explica essa questão da espera, do olhar dessa mulher, sempre com aceitação daquela situação, mas ao mesmo tempo como é que vai havendo um esvaziamento. E aqui a casa é um esvaziamento material, que aí a Jerusa está usando, a partir dessa observação que ela fez, mas a Jerusa traz para que nós, leitores, compreendamos que, na verdade, está se tratando de um esvaziamento interno, pessoal. Vai acabando aquele elo de ligação e fica muito pouco.
É verdade.
Ou quase nada.
É verdade. E, assim, esse conto, Palavras Não Ditas, ele falou tão forte, né? Trouxe essa voz feminina tão forte que ainda precisa ser anunciada, que ele gerou também uma coletânea chamada Como Elas Amam. Então, são 10 mulheres falando as suas formas de amar.
Bom, já que você tocou nesse assunto, formas de amar, eu vou logo entrar, né? Em O Protagonismo Feminino em Verso e Prosa, que a Jerusanina traz para a gente com a poesia Tua. Essa poesia que está nesse livro, que eu achei extremamente interessante, da Rebra, Rede de Escritoras Brasileiras, é uma poesia erótica. Então, a gente está saindo do que ela está falando, desse vazio da mulher, dessa espera, e que depois de muita coisa se percebe que não há nada, e a Jerusa apresenta para a gente uma poesia em que há tudo, gente. Não é, Renata Frade? Por favor,
com
me
certeza.
Ajude.
Com certeza. Né? Falou e disse.
Eu não disse?
Não, não falou nem além nem a quem, falou certo.
Falei. Chama-se Tua. Essa poesia. Você quer ler um trechinho pra gente? Vou pedir.
Você lê?
Eu leio? Uhum. Ah, Jerusanina, isso. Gostou, né? Das leituras de Kate, né?
Sim.
Eu vou ler só um trechinho pra vocês, tá bom? Pra que vocês possam entender essa ponte que eu tô dizendo que houve e essa distância que há entre os dois personagens da Jerusa, tá? Tanto que a gente falava agora em Contágios, quanto esse que ela apresenta aqui em Tua. Teu olhar de oceano me desperta os sentidos. Nado em liberdade de libido. Com teus lábios macios me chamas e anuncias em beijos ardentes tua virilidade em uma lua. Entrego meus seios à boca que aproximas e sinto respirar de desejo. Teu coração cola ao meu e pulsamos em uma só alma. Tuas coxas se enroscam nas minhas e teus pelos acariciam minha pele. De súbito, te levantas e desces além do umbigo. E por aí vai. Mas a gente pode pensar, nossa, e o que será que acontece mais? Aí vamos aqui no nosso programa seguir pela imaginação.
Sim.
Mas a Jerusanina nos leva à imaginação também, porque ela não tem um texto claro, objetivo, que nos diga, aconteceu isso, pá, não. Ela nos dá caminhos e o leitor vai vivendo esses caminhos no Tua. Não é, Jerusa?
Excelente leitura, Kate. Obrigada. Eu acho que pela primeira vez o meu pai vai ouvir.
Um pouco, pelo menos.
A metade do poema, na verdade. Inclusive, esse foi um concurso também nacional, promovido pela Rede de Escritoras Brasileiras. E eu mandei duas poesias, né? Duas bem diferentes. Uma falava sobre maternidade e essa outra erótica, né? Então, os dois lados da mulher. E quando veio o resultado do concurso dizendo que essa tinha ganhado, eu perguntei, mãe, e aí, autoriza ou não? Então, na verdade, é um passo um pouco mais ousado em relação ao que eu até agora fiz. Mas, na verdade, também é uma espécie de exercício, porque eu estou me lançando na escrita de um terceiro romance e é uma bailarina que fala dos seus 3 casamentos. Então, um desses casamentos é o casamento do verão, que é o casamento da pele, do sexo. É o descobrir da mulher a sua sexualidade, a sua feminilidade, enfim, a sua capacidade de ser mulher, né, de viver. Porque isso é muito ainda tolhido, não é? Acho que, assim, os homens sempre tiveram total liberdade de exercer a sua virilidade. Mas nós, mulheres, não. Sempre a nós foi dito que o mais sensato era sempre ser discreta. Então, é como se nós não tivéssemos esse outro lado. Mas temos, não é? E é em razão de existir esse outro lado que tantos outros livros estão fazendo um sucesso nessa temática, né? Então, a minha preocupação ao redigir esse poema não era que ele fosse pornográfico, baixo, nada disso. Foi de trazer realmente, como você falou, o erotismo e mostrar a face bonita do erotismo, porque aí narra um ato sexual do ponto de vista de uma mulher, né? E de, a meu ver, sutil, trazendo uma beleza para isso, sim, porque faz parte da vida.
Então, eu vou só ler o finalzinho, sim, porque o finalzinho é mais belo ainda. A gratidão é a maior consequência de tantas gotas de suor derramadas. Sem pudor, ainda que com poucos medos, descobrimos a promessa de amar. E eu, de ser tua, a cada manhã dos dias em que puder contigo sonhar.
Obrigada pela leitura, ótimo.
Não é? Olha, com muita gratidão também que eu, né, digo a você, que recebi você aqui, Jerusalina, com
eu
o trabalho que você
escreveu,
né?
Muito obrigada.
Muito obrigada. Nossa querida Renata Frade, a gente está no finalzinho desse programa, mas eu não posso deixar de falar com você sobre o trabalho belíssimo que você tem feito com plataformas para que novos escritores escrevam, por favor, com a Punch. Eu quero que você dê o seu recado e dê o caminho das pedras para o pessoal que quer começar a escrever. Como faz, Renata Frade?
Bom, nós lançamos o Punch for Writers, o site é Punch, P de pato, U, N de nariz, CH, for... F de faca O, R, writers em inglês, né? Autores W, R, I, T de tatu, E, R, S de sapo, arroba wordpress.com. A gente lançou esse site há pouco tempo, mas o programa existe desde o ano passado. Enfim, como eu sou especializada em alta literatura e entretenimento, trabalhando com comunicação e marketing, a gente estabeleceu um programa que a gente considera o mais completo no Brasil de construção de marca e carreira literária para autor. Então, a gente trabalha com autores nunca publicados, nem na autopublicação, ou Wattpad ou Amazon, até aqueles que são mega-sellers. Então, a gente faz um trabalho de imersão de conteúdo, de curadoria, de traçar uma estratégia literária em uma marca, porque a gente hoje entende que nunca se publicou tanto, nunca surgiram tantos autores, e então, essas pessoas tem que ter um diferencial na comunicação e todo mundo fica se copiando muito nesse quesito. Então, a gente, na verdade, faz tudo para autor. A gente faz marketing, comunicação, audiovisual, livros digitais, livros impressos. A gente tem essa gama completa. O meu e-mail, se alguém quiser escrever, é renatafrade@punchcomunicacau, né, sem o acento e a cedilha, .com.br. E a gente tem um site também da Punch, que é o www.punchcomunicacau, né, de comunicação.com.br.
Fica então aí a Renata Frade com seu recado, quer dizer, para quem quer escrever, gente, é um caminho. E eu fico aqui dizendo que hoje foi escrita, né, mais uma história do Conversa com o Autor, de uma forma muito prazerosa. As duas autoras aqui presentes encantaram com as suas histórias, com a sua forma de falar, com a expressão que tiveram e principalmente com a felicidade e o brilho do olhar, que vocês não estão podendo ver, mas eu estou vendo na Renata Frade e também na Jerusanina.
Que somos, né, amigas, inclusive.
Isso é muito bom, né? Quando a gente tem programa com duas amigas, é melhor ainda, flui que é uma beleza. Gente, a todos vocês que também são os nossos amigos, muito obrigada. Jerusanina, obrigada.
Muito obrigada a você pela oportunidade, pela simpatia, pela leitura também.
Renata Frade, obrigada.
Obrigada, Kate. Mais uma vez, você foi uma excelente entrevistadora. Um beijo grande a todos.
Obrigada, meus amores. Eu agradeço, então, a vocês e também, se tiverem alguma sugestão, por favor, escrevam para casadaleitura.comunicação@bn.gov.br. Podem telefonar também para 2557-7437, telefone da Casa da Leitura, aqui no Rio de Janeiro. Com gravação de Carlito Gondim e edição de Rafael Napoleão, o Conversa com o Autor fica por aqui. Obrigada e até o próximo programa.
Conversa com o Autor. Realização MEC AM, em parceria com a Casa da Leitura, Fundação Biblioteca Nacional.